Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora de analisar o mercado da soja. Amanhã é o dia importante, onde está pelo menos datado aí, né, a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos, a primeira fase desse acordo. Algumas informações ainda muito contraditórias começam a surgir sobre o teor desse acordo. No entanto, o mercado ainda se comporta de forma discreta. Hoje, por exemplo, pouco mudou aí em relação ao fechamento de ontem, pequenas variações apenas de correção aí nos preços. A gente vai lá para Curitiba, no Paraná, onde está o meu amigo Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro. Ginaldo, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando, afinal de contas, o que esperar desse acordo de manhã? De amanhã e até agora, as informações que estão saindo dão alguma indicação do que pode acontecer, Ginaldo? Seja bem-vindo.
Olá, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas. É um prazer estar com vocês aqui de volta. Eu diria para você, Alex, ninguém sabe nada. Nem eu sei, ninguém sabe. Está sendo ainda traduzido o acordo, e poderá vir muita surpresa no dia de amanhã. Nós não sabemos. Eu não quero ser cético. Eu não sei nem se esse acordo será assinado amanhã. Mas vamos dizer que o acordo seja assinado. Eu espero, acredito nisso. Mas vindo do Trump, muita coisa pode acontecer. Eu te digo com toda sinceridade, ninguém sabe o conteúdo final do acordo, porque fala-se de redução de tarifas, fala disso, fala daquilo, uma série de coisas, série de informações, e até agora ninguém sabe nada. Essa é a realidade, Alex. Não sei, não sabes, e o público no geral não sabe o que vai acontecer amanhã, Alex.
A Agência Internacional de Notícias, a Bloomberg, ela teria informado hoje, na tarde de hoje, que as tarifas de bilhões de dólares sobre mercadorias chinesas importadas pelos Estados Unidos deverão ser mantidas até depois do período das eleições presidenciais norte-americanas, mesmo com a assinatura da fase 1 do acordo. Não é estranho para você essa informação, Ginaldo?
É muito estranho, porque, Alex, se essas tarifas forem mantidas, os chineses vão importar soja americana com 25% de imposto. E como é que vai fazer? Como é que ele vai fazer? Vamos dizer, o governo importa com tarifa zero. Porque ele baixa lá um decreto, tal, tarifa zero. Ou seja, as empresas governamentais, empresas mistas, tarifa zero. E o resto, como é que vai fazer? É muito estranha essa informação, eu não sei até quando vai ser mantido, ninguém sabe na realidade, Alex. Mas eu espero que, se tivermos a assinatura amanhã, possamos ter, nos próximos dias, alguma coisa mais concreta, mais tranquila, mais clara, porque sinceramente falando para você, o mercado, a leitura do mercado está aí. A última entrevista que eu fiz contigo, eu falava que esse acordo, na minha opinião, já estava precificado e que o acordo não iria fazer os preços subir. Está aí, daquele dia para cá o mercado caiu 10 centavos, ou seja, não subiu com a história do acordo. Se subir amanhã, para mim, será uma surpresa, tá? Com toda sinceridade. Entendeu, Alex?
Uhum. Agora, o que surpreende nessa informação é que, enfim, me parece uma salvaguarda aí dos Estados Unidos, né? Só os Estados Unidos manteriam as tarifas sobre as mercadorias chinesas importadas. No entanto, será que a China vai aceitar isso, né, Ginaldo?
Essa é a grande pergunta, Alex. Tem muitas coisas que não foram resolvidas para o acordo e ninguém sabe como é que vem amanhã. É aquela história. Os Cotistas disseram hoje o seguinte, que a China possivelmente vai comprar 3 a 4 milhões antes do dia 25, que é o dia que, quando começa o feriado lunar, né? É dia 25, dia 25 de janeiro.
Depois da
E
assinatura do
os
acordo.
belgas, 25 de janeiro. Já depois do, entre amanhã e dia 25, eles comprariam 3 a 4 milhões. Os bearish, ou seja, os baixistas, estão dizendo exatamente o oposto, que eles não vão comprar nada, que eles já compraram demais. Então, essa briga de autista e de baixista, por enquanto, ninguém está ganhando. Os touros e os ursos estão mais ou menos equilibrados. Você vê aí todo dia, um dia cai quatro, outro dia sobe quatro, outro dia fica no zero a zero. Hoje, os fundos tentaram levar o mercado, botaram quatro, cinco de alta aí, mas depois, na hora do almoço, meio-dia, eles já estavam vendendo tudo, ficaram basicamente zerados em milho, compraram um pouco mais de soja, mas venderam no final, compraram um pouco de milho e venderam no final. Então, tá sim, o mercado tá esperando esse acordo, mas com uma certa dificuldade em entender o acordo. O que que vai acontecer? A assinatura desse acordo vai dar tranquilidade ao mercado? Ninguém sabe. Amanhã vamos ver.
Bom, já que a gente não sabe o teor do acordo, né, Ginaldo, vamos trabalhar com cenários. Vai que, vamos imaginar que seja um acordo que estimule realmente aí a compra, pela China da soja americana. Qual o risco para o Brasil disso, Ginaldo?
Eu acho, Alex, que o Brasil vai produzir uma grande safra. É, meu número continua, eu falando disso aí há um mês e pouco, 125 milhões de toneladas. Eu acho que o Brasil vai vender para a China tranquilamente 60 milhões de toneladas, tranquilamente. Eu espero que o Brasil aumente esse volume, porque o Brasil exportou esse ano de 2019 77,9, 78 milhões. O Brasil vai exportar em 2020 algo como 83 a 84, pelo menos. O Brasil exportando 84, se exportar só 60 para a China, fica 24. A demanda mundial não vai comer isso, não vai levar.
Alô? Oi,
À
Ginaldo.
medida do possível,
Ginaldo.
aproveitar o mercado. Oi,
Desculpa
Alex.
te interromper, a gente teve uma interrupçãozinha aqui na transmissão. Estava fazendo as contas aí. 60 milhões, se a China comprar 60 milhões, vai sobrar 24 milhões para outros mercados comprarem do Brasil. Qual que é a
Isso.
conclusão, que a gente acabou não acompanhando?
Não, o que eu queria dizer justamente, então eu estou dizendo que espero que os nossos players e os nossos players das empresas multinacionais, como sempre sabem tranquilamente, eles vão incrementar essas vendas para a China, do Brasil, para não ficar na dependência também do mercado, ficar com muito produto aqui. Agora, por outro lado, seria muito bom para a indústria, para o esmagador brasileiro, que ficasse com um bom volume aqui. Mas você vê o seguinte, exportar só 60 milhões para a China, como está se falando, é um perigo, porque você vai ficar com 24, 25 milhões de toneladas aí para vender para outros países. E esses outros países não vão levar isso com tanta facilidade. Então, você tem uma grande oferta pela frente. Você tem demanda, evidentemente, a China voltando, mas não é aquilo que você possa dizer assim, e é uma certa tranquilidade. As coisas vão se ajustando, Alex, devagarinho, mas é preciso que a gente aproveite bem o mercado.
Mas você vê risco de substituição aí das compras, chinesas no Brasil pelo produto americano?
Não, eu não vejo o risco disso, Alex. Eu acho que o chinês, para você ter uma ideia, até agora os americanos embarcaram 17 milhões de toneladas até o dia 31 de dezembro. Isso é muito pouco, muito pouco. Nós achamos que nesse volume aí, a China deve ter comprado aí algo como menos de 500 milhões de bushels. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Então, eles teriam que comprar pela frente aí algo como 700, 800 milhões de bushels. E eles não vão comprar, na minha opinião, sair comprando isso por aí, porque eles têm compromisso também com o Brasil, têm compromisso com a Argentina. O acordo é um acordo muito amplo, se fala de 100 bilhões de dólares por ano, e não é só a soja pode ser o carro-chefe. Mas não vejo que a soja esse ano seja o carro-chefe. Eu acho que em anos, nos anos seguintes, sim, a soja seja o carro-chefe na balança comercial deles. Mas o que eu vejo nisso tudo é que este acordo, no geral, não vai atrapalhar o Brasil. Não vai, Alex. Muita gente, eu venho dizendo isso há muito tempo. É ruim para o Brasil porque tira a demanda do Brasil. Tira nada, gente. Vai tirar aí. Em 2018, você lembra? Exportou um volume excepcionalmente alto para a China, porque a China tinha parado de comprar nos Estados Unidos. Muito bem, mas isso foi excepcional. Agora, com a China volta.
Travou de novo. Oi, Ginaldo?
Eu em complementar esses 20 e poucos milhões de toneladas que temos aí que vão sobrar.
Desculpa, Ginaldo. Repete para a gente de novo esse finalzinho, por favor.
O que eu me refiro é que nós podemos ter algumas dificuldades, evidentemente. Se o Brasil só exportar 60 milhões de toneladas para a China, sobraria aqui no Brasil 24, 25 milhões de toneladas. Nós temos que ser rápidos, temos que ser eficientes para não deixar um peso muito grande, porque isso seria muito bom para a indústria, não tenho dúvida, mas não é bom para os players do mercado, principalmente para o produtor.
Mas
Entendeu?
o fato da safra já estar tá bem comercializada não dá um alívio nessa questão aí, Ginaldo? Não traz um alívio para essa questão?
Você sabe quanto tem comercializado até hoje aqui no Brasil? Da mão do produtor para a indústria, incluindo talvez barra, uma série de coisas aí. 43, 44%, Alex, não mais do que isso. Nós precisamos vender um pouco mais. A safra, as vendas estão antecipadas? Estão sim. Estão melhores do que o ano passado. O ano passado era em torno de 36. A nossa média nessa época, vamos dizer, por volta de 15 de janeiro, é em torno de 35,5, 36. Então, nós estamos acima do ano passado. Só que nós estamos com uma safra maior do que o ano passado. Nós estamos crescendo e evoluindo em safra. Então, também temos que crescer e evoluir nas vendas. À medida que a safra aumenta, também temos que aumentar as vendas, aproveitar mercados e oportunidades. Então, temos que ter cuidado com isso aí.
Você venderia agora ou esperaria mais um pouco aí, Ginaldo?
Nesse exato momento, eu não venderia nada. Eu vou esperar a assinatura do acordo. Eu vou esperar, porque esse acordo ninguém vai saber exatamente amanhã, na minha visão, tudo que está lá dentro, todo o conteúdo, ninguém sabe. Então, precisa ir mais alguns dias. Então, eu aproveitaria, venderia um pouco mais, aproveitando os preços que estão aí por aí. Por exemplo, dá um exemplo aqui do Paraná, oeste do Paraná, essa região aí, soja dessa faixa acima de 83, pagamento agora em fevereiro eu venderia. Soja no Porto, próximo a 90, a pagamento agora em fevereiro eu venderia. Venderia um pouco. Eu não saio desesperado vendendo, mas eu aproveito o mercado que tem aí. O mercado deu chance hoje, principalmente quando o dólar estava 4,15, 4,16, e Chicago estava com 3, 4 de alta. Ele deu chance aí de soja quase R$ 90 no Porto. Então, eu acho que temos que aproveitar essas oportunidades. Mas hoje, sinceramente, não temos ganas, não temos de vender hoje. Vamos esperar essa cor da manhã, vamos pensar, vamos analisar. Ok, saiu. Eu não ficaria surpreso amanhã se o mercado caísse, Alex. Te juro. Não ficaria. Estou dizendo para ti e para os amigos que estão nos ouvindo, porque ninguém sabe o acordo. O acordo é para comprar mais 30 milhões de toneladas, vamos dizer, no ano, 30 milhões de toneladas de soja americana. Aí você vai dizer, ok, 30 milhões. Se ele botar 60 do Brasil, são 90. Tá feito a panela, é aquilo que eles querem, é aquilo que a demanda chinesa exigiria. Só que tem um detalhe: os chineses não vão sair comprando soja aí de uma maneira bem corrida, porque levantaria os preços e eles não querem levantar preços. Então a gente tem que tomar cuidado.
Muito bem, vamos observar esse mercado amanhã, principalmente com as informações mais consistentes aí desse acordo. Ginaldo de Souza, meu amigo, muito obrigado pela participação. Volte sempre, Ginaldo.
Ok, Alex, um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abração.
Abraço. Está aí o Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo informações sobre o mercado e, mais do que isso, as perspectivas para esse dia de amanhã, com a assinatura desse acordo entre China e Estados Unidos, pelo menos essa primeira fase, né? Por enquanto, informações muito contraditórias e a gente precisa entender direitinho o que vai acontecer. Deixa eu passar rapidamente para vocês o fechamento das negociações lá em Chicago. Você acompanha comigo na tela, janeiro 2020, fechando com queda de 0,75 a 9 dólares e 28 centes por bushel. Os demais vencimentos encerrando literalmente no 0 a 0, sem mudança. Março fechou a 9,42, mesmo valor de ontem. Maio, 9,55. E o julho, 9,67. São os números da soja. Vamos ver o milho como encerrou. O milho para março fechou com meio ponto de baixa, 3,89. Para maio, 3,96, 0,25 de queda. Julho, 4,2. 4 dólares e 2 centes por bushel, uma queda de meio ponto também, e o setembro 4,2 também com queda de 0,75. Queda, mas muito próximo aí da estabilidade, sem grandes mudanças, portanto, também para o milho. Vamos ver o trigo. Trigo sim teve uma variação positiva interessante, para março subindo 6 pontos mais 25 a 5,68, para maio 5,70, para julho 5,71 e para setembro 5 dólares e 76 centes por bushel, todos os vencimentos com alta, como você pode observar. Muito bem, esses são os números já de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.